Vamos dar início à segunda parte dessa nossa reunião. Antes de mais, em nome da Comissão, quero dar as boas-vindas ao engenheiro Carlos Pimenta por estar aqui connosco. Trata-se de continuação das audições sobre o processo de revisão da Lei de Bases do Ambiente e as propostas de lei número 79 do Governo, projeto de lei número 29 do PEV, 39 do Bloco de Esquerda, 143 do PS e 145 do PCP. À semelhança do que tem sido o hábito, nós íamos dar a palavra ao Sr. Engenheiro Carlos Pimenta, cerca de 15 minutos, para fazer os comentários que entender convenientes sobre este processo e esta problemática da Lei de Bases do Ambiente. Depois, os vários deputados dos vários grupos parlamentares colocarão as questões e, no final, o senhor Engenheiro Carlos Pimenta fará os comentários finais. Sr. Engenheiro, agradecendo mais uma vez a sua presença, tem a palavra.
Muito bom dia, muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia, Srs. Deputados, Srs. Deputadas. Eu é com gosto grande estou aqui, até porque eu acredito que a Lei de Bases do Ambiente faz falta. O que é uma questão que juridicamente que se pode colocar é: precisa o país de uma Lei de Bases do Ambiente ou não? No limite, há quem defenda que não precisa de uma Lei de Bases, uma vez que há uma Constituição da República que tem os artigos sobre o ambiente, e depois há as leis específicas operacionais que cobrem os vários atividades, as águas, o ar, etc, etc. E, portanto, o que é que faz uma Lei de Bases no meio entre a legislação específica operacional e os princípios de direito constitucional e também os tratados da União Europeia, que também hoje em dia já dispõem bastante sobre o ambiente. Na altura, eu penso que aquilo que era válido em 83, quando começou o processo de redação da lei que depois saiu em 87, se mantém válido, porque uma Lei de Bases do Ambiente introduz um enquadramento filosófico, normativo, que é útil não apenas para o legislador no dia a dia, mas para o cidadão e também para os tribunais e para todos os organismos que têm que dirimir conflitos ou têm que elaborar políticas. Portanto, há aqui um corpo de doutrina, chamemos-lhe assim, que não está expresso nem na Constituição da República, nem nos tratados europeus, da União Europeia, e que também não é o sítio próprio que na legislação específica sobre a poluição automóvel se discorra sobre as mudanças climáticas. Pronto. Portanto, eu continuo a pensar que faz falta uma Lei de Bases do Ambiente. A Lei de Bases de 83 tem uma gênese curiosa, porque em 87, começou em 83 a ser elaborada, tem uma gênese curiosa, porque na altura não havia legislação praticamente nenhuma de ambiente em Portugal. Basta dizer, por exemplo, sobre as águas, havia uma lei da Primeira República que dizia que é proibido poluir. Pronto. É ótimo, é um princípio fantástico, mas não dizia mais nada. Ou seja, como é que se faz? Sobre o ar não havia nada. Nada. Havia uns despachos sobre as comissões de gestão do ar, que eram a criar 5 comissões para olhar para o ar mais poluído, no Barreiro, em Aveiro, nos sítios onde havia mais indústria, mas não havia nada. Sobre o ruído, zero. Não havia nada. Portanto, isso levou a fazer-se um processo que começou em 83, na Rua do Século. Foi muito curioso porque, na altura, a pessoa foi o Dr. Silva de Sousa, o pai da conhecida jornalista Teresa de Sousa, que era um homem bom, que foi presidente da Comissão Nacional do Ambiente, a seguir ao Engenheiro Correia da Cunha, enquanto ele esteve nos Açores, que lá em cima, ainda não havia computadores, com um papel de cenário que ocupava uma parede do tamanho daquela, tinha na horizontal os temas e na vertical os países. E no cruzamento, em cada quadrado, tinha um folho de papel preso com um clipe grande que dizia como é que aquele país tratava cada assunto. E tínhamos tudo. Os países da Europa, os países do Bloco de Leste, os países da América, os países da Ásia, como é que se tratavam os compostos químicos, como é que se tratava a responsabilidade civil. E foi assim, com uma matriz desse tamanho, e depois houve uma comissão científica, com o melhor que havia na altura, e as pessoas trabalharam pro bono todas as segundas-feiras, das 5 da tarde até às 11 da noite, de 83 a 84, durante um ano. Tínhamos o professor Pinto Peixoto, da poluição atmosférica, já falecido. Tínhamos vários, o professor Aristides Ol, que fundou o curso de Engenharia do Ambiente na Universidade de Aveiro, o doutor Augusto Ferreira do Amaral, que tinha sido presidente tinha sido ministro da Qualidade de Vida e foi o primeiro fundador da Associação de Direito do Ambiente em Portugal, etc. E as pessoas, tínhamos o professor Almassa, tínhamos o professor Catarino, da Faculdade de Ciências, para mim foi um curso, foi aí que eu aprendi realmente alguma coisa de ambiente. Porque cada segunda-feira só se discutia um tema. Um tema. Hoje vamos discutir responsabilidade civil objetiva. a matéria de ambiente. E estávamos das 5 da tarde até às 11 da noite a discutir um tema. E no dia seguinte, na segunda-feira seguinte, o relator, que era o Dr. Silva de Sousa e o Dr. Augusto Ferreira do Amaral, apresentavam um texto, que podia ser o artigo. E esse texto era visto durante a primeira parte da reunião, as pessoas pensavam, levavam para casa e passava-se ao tema seguinte. Isso demorou um ano a fazer. Pois nessa altura, quando eu saí da Secretaria de Estado e o Dr. Capucho, que era o Ministro da Qualidade de Vida, ele veio para o Parlamento e trouxe o trabalho que estava feito, estava praticamente concluído, com ele. E introduz, nessa altura, com proposta da Assembleia do PSD. Depois o governo cai, vem o governo a seguir, que foi o primeiro governo do Dr. Cavaco Silva, e eu digo-lhe, se não tinha, eu vou contar isto aqui, é o sítio certo para contar, não teria nunca havido lei de base do ambiente se ela alguma vez tivesse ido ao Conselho de Ministros. A lei de base do ambiente de 87 nunca foi ao Conselho de Ministros. Porque o que aconteceu foi muito simples. Como quando caiu o Parlamento do tempo do governo do Dr. Mário Soares, do Bloco Central, e foi eleito um novo governo, as leis que estavam em discussão nas comissões, e esta estava em discussão na comissão, a proposta introduzida pelo Dr. Capucho, e havia depois outras propostas também, introduzida pela Maria Santos, pelos Verdes, introduzida, salvo erro, pelo Partido Socialista, pelo arquiteto Fadigas, caíram todas. E o que é que o Presidente da Assembleia, o novo Presidente, fez? Escreveu ao Governo, a saber se o Governo tinha interesse que alguma das leis que estavam, portanto, caducadas, mas estavam em discussão, ficassem. E o Governo, eu era secretário do Ambiente outra vez, perguntaram-me a mim, e eu disse que sim, tinha interesse em que continuassem. E foi assim que a proposta continuou, sem nunca ir a Conselho de Ministros. Eu tenho a certeza que se algum Conselho de Ministros, de qualquer Governo, tivesse visto o projeto que acabou de sair em 87, isto nunca tinha passado em Conselho de Ministros. Porque introduziu, para a altura, coisas que hoje são desadequadas numa lei de bases porque são demasiado regulamentares, não é? Mas para tentar suprir a ausência de legislação específica. Porque nós não tínhamos nenhuma legislação específica sobre ambiente. E então, pela lei de bases, entrámos por ali adentro. E conseguiu-se. E conseguiu-se, e houve uma coisa muito importante. Foi que tivemos a sorte, na altura, de que no Parlamento, nos diversos grupos parlamentares, havia o arquiteto Roberto Teles pelo PPM, havia a Maria Santos pelos Verdes, havia o arquiteto Fadigas pelo PS, havia o António Capucho pelo PSD, havia uma conjunto de gente que, independentemente da sua filiação partidária, queria que houvesse uma lei de bases no ambiente em Portugal. E isso proporcionou, durante um ano de trabalho aqui na Comissão de Ambiente, um trabalho sobre o trabalho que já tinha sido feito antes no Ministério do Ambiente, que efetivamente melhorou a lei de bases do ambiente. E a lei de bases do ambiente que sai não tem um único voto contra no Parlamento, na Assembleia da República. Eu acho isso notável. Numa altura, ela sai em abril de 87, ao mesmo tempo que o Governo era admitido pela Assembleia da República em moção de censura. Portanto, num momento de altíssima conflitualidade política no plenário, tanta conflitualidade que leva à admissão do Governo, a Assembleia da República vota à não confiança, portanto não era que tivesse tudo, não havia maioria no Parlamento, não havia, o Governo era de minoria, portanto estamos numa altura de Governo de minoria, com elevadíssima conflitualidade aqui, mesmo entre os vários partidos, e ao mesmo tempo um Parlamento que demite um Governo e que está no rubro a conflitualidade consegue fazer passar, sem um único voto contra, uma lei de bases. Eu acho isto notável, porque foi das coisas mais bonitas para mim que aconteceu na minha vida ambiental. Hoje, este processo que agora estão a debater é muito importante, porque hoje eu estou convencido, eu sou por natureza otimista, mas se quiser ser racional tem que ser pessimista. Eu estou convencido que a verdadeira crise é muito maior, muito mais a crise ambiental do que a crise económica e financeira que estamos a viver. Mas, ao mesmo tempo, há oportunidades. Peguemos na energia. Não há falta de combustíveis fósseis para o século XXI. Há carvão suficiente debaixo do chão, petróleo e gás natural para se queimar, mesmo pensando que a população do mundo são 7 mil milhões de pessoas hoje, que provavelmente estabilizará a meio deste século nos 10 mil milhões, e mesmo considerando que dos 7 mil milhões de pessoas que existem da humanidade que existem no mundo, 1.500 milhões de pessoas não têm acesso à eletricidade, nem a nenhuma relação estável com energia, portanto não tem motorizada, não tem carro, não tem gás natural, não tem bilha de gás, não tem contador elétrico, vivem na maior das pobrezas, com um dólar a dois dólares por dia, portanto tem uma pegada ecológica absolutamente mínima, esses 1.500 milhões de pessoas, e depois há outros 1.500 milhões de pessoas que têm uma pegada ecológica correspondente a 5 dólares por dia de consumo, que é baixíssimo. Portanto, se eu tomar estes 3 mil milhões de pessoas que vão naturalmente aceder a padrões de consumo de recursos e de energia e, portanto, vão deixar uma maior pegada ecológica, e pensar que se vão juntar mais 3 mil milhões de pessoas que ainda não nasceram, pensando que a população mundial estabilizará à volta dos 10 mil milhões, eu tenho mais 6 mil milhões de novos consumidores que vão reproduzir o padrão médio de consumo dos atuais 7 mil milhões, menos 3 mil milhões, 4 mil milhões. Ou seja, os novos consumidores que querem reproduzir o padrão de consumo médio de acesso a bens de comida, de aquecimento, de arrefecimento, etc., em relação àqueles que existam, são mais 50% do que aqueles que hoje gastam o consumo que gastam. Portanto, e não há atmosfera, não há oceano, não há recursos para isto, ponto, 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 ponto. E não há cá em Portugal também. Porque, por exemplo, em Portugal, a temperatura média por década está a aumentar 0,35 graus por cada 10 anos desde 1970, que é o dobro da média mundial. Há zonas do mundo, no Ártico, onde aumenta mais. Mas nós estamos a aumentar desde 70, 80, 80, 90, 90, 100, 90, 2000, 2000, 2010, um terço de grau centígrado. Em 3 décadas aumentamos um grau de temperatura média. Isto tem consequências enormes. Porque não pensemos que é só porque faz, deixa de haver geada. Eu, na minha agricultura biológica, há anos que não tenho geada, quer dizer, não há geada, mas não é só isso. É o padrão da pluviosidade, das secas, é a intensidade dos tornados, o número de fenómenos de violentos extremos que aumentam em progressão geométrica e não em aritmética. Portanto, o número e intensidade, o que tem a ver com a proteção civil, porque depois não me venham dizer que morrem pessoas porque têm as casas no leito das cheias ou porque têm... É outro mundo. O mar, nós temos uma zona económica exclusiva enorme, esta nova lei de bases tem um ou dois artigos, nas várias, até nas várias leis aqui propostas, sobre o mar e bem, mas o mar, neste momento, está em risco de ruptura, porque não é só a questão do aquecimento, isso, enfim, é a questão da acidificação, porque havendo o aumento brutal da concentração de CO2 na atmosfera, não é? Quando eu nasci, a concentração da atmosfera do CO2 devia andar pelas 290 partes por milhão em volume, não é? Neste momento está em 400. O mínimo, no momento da época glacial, foram 190. Quer dizer, o que mudou de concentração do CO2 na atmosfera durante a minha vida é mais do que a diferença entre o período glaciar mais frio e o período interglaciar mais quente. Portanto, os efeitos deste aumento brutal da concentração, e como as emissões continuam a aumentar todos os anos, o aumento da concentração vai aumentar, não tenham qualquer dúvida que nós, dentro de 20 anos, estamos acima de 500 partes por milhão em volume de CO2 na atmosfera. Mas não tenham qualquer dúvida. Quando o máximo do período mais quente interglacial foi 290. Portanto, nós estamos a alterar a atmosfera para níveis que temos que andar para trás milhões de anos, numa altura em que na Antártida havia palmeiras, para encontrar esses níveis de concentração, e onde o nível de subida do mar era 70 metros mais acima do que é hoje. Portanto, é disso que estamos a falar. Agora, vejam a Baixa de Lisboa, vejam Aveiro, vejam Faro, vejam todo o litoral e ponham-lhe 16 metros, 20, 16 metros é a Groenlândia, mais o Western Antártida, ponham-lhe o resto da dilatação do mar, o mar então está a dilatar, como é óbvio, porque como qualquer organismo ou qualquer corpo, a distância das moléculas aumenta, está a dilatar. E à medida que o tempo passa, o gradiente térmico vai atingindo as camadas inferiores do mar, mesmo que eu agora revertesse as emissões, a máquina de aquecimento continuaria para os próximos séculos. Portanto, uma nova lei de bases para um tempo de hoje tem que ser uma lei de bases que pense que o problema não era como nós tínhamos em 83 e 87, em que só tínhamos 50% da população servida com água de beber minimamente de confiança. Tínhamos 9% da população servida por um mínimo de esgoto. Tínhamos 25, 27% da população servida com resíduos que não iam para a lixeira. Iam para o aterro sanitário, mas não iam para a lixeira. E a ausência total de legislação sobre tudo. Portanto, esse era o nosso quadro de 87, era um quadro de emergência ambiental, local. Era o problema do AVE, era o problema de Alcanena, com o crómio, era o problema das pocilgas de Monchique. Esse era o problema da emergência. O problema hoje, quando eu trato na política de ambiente, é que eu tenho que descarbonizar a economia. Eu tenho que mudar, eu tenho que mudar a lógica de utilização dos recursos. Mas eu tenho mesmo que mudar. O lado bom, que devia servir de reflexão até a Portugal como estratégia de desenvolvimento... Quanto tempo falta, Sr. Presidente? Está quase. Pronto, não quer passar. O que eu tenho que pensar é o seguinte. Ao mesmo tempo, o homem abriu a caixa de Pandora. Pela primeira vez na história da humanidade, nós sabemos fazer vida nova e sabemos fazer verdadeiramente materiais novos, não por ligas ou por combinações químicas. Porque nós hoje somos capazes de mexer a nível da molécula, a nível do cromossoma, a nível da proteína, e eu sou capaz de fazer coisas que não existiam. E isto leva a problemas éticos, porque eu faço vida mesmo, quer dizer, vida nova, que não existia, animais, plantas que não existiam, recompostas, que geneticamente, qual é o papel disso, quais são as oportunidades que abre para a saúde, quais são as oportunidades, os problemas que isso tem. Eu sei fazer nanopartículas, fantástico, que são materiais novos, grafenos, coisas que não existiam e que são super eficientes em termos da condução da energia, do isolamento, da absorção de choques, de tudo, mas ao mesmo tempo podem-me entrar nos pulmões, podem-me provocar problemas sérios de saúde pública. Eu posso alterar geneticamente um milho, mas tenho um milho ao lado do campo que vai apanhar o pólen e fica também ele alterado geneticamente. Portanto, eu estou a imaginar um mundo em que, por um lado, o homem está a destruir a biodiversidade e a queimar as florestas e a matar a vida, desde que, quando esta sessão acabar, já terá desaparecido para sempre algo que demorou milhões de anos a evoluir, porque o ritmo de extinção é diário, é superior à catalogação que fazemos da própria index da própria vida. E ao mesmo tempo que eu estou a destruir a vida, ao mesmo tempo que eu estou a alterar irreversivelmente a atmosfera e o oceano, estou a criar vida nova, estou a criar materiais novos. Portanto, isso mais a capacidade de processar informação em tempo real muda completamente a vida. Portanto, como é que nós hoje vamos conciliar isto numa lei de bases do ambiente? Tem que ser, para mim, algo que, por um lado, tenha princípios básicos de respeito pela vida que antes não tinham. E, por isso, na proposta que veio neste grupo de trabalho que o Ministério do Ambiente criou e onde tiveram pessoas que eu voltei a aprender bastante, estava a Helena de Freitas, estava o Viriato Sermanho Marques, estava o Fernando Santana, estava tantos outros, que a introdução, aliás, o Viriato deu uma contribuição muito boa nisto, o conceito de cidadania ambiental, o conceito da transversalidade das políticas e o conceito da integração destes riscos globais na nossa visão das políticas concretas. Porque eu, quando desenho uma política de energia, quando desenho uma política agrícola, quando desenho uma política hídrica, tenho de pensar que vivo noutro mundo, pronto, e que as séries do passado já não servem. Depois, portanto, tenho de complementar esta visão demasiado antropocêntrica, demasiado virada no homem, que tinha a lei de 87, por uma visão que tenha um pouco mais de respeito pelo biota global e pelo planeta global e pelos ciclos globais. Depois, numa sociedade da informação, eu tenho que acrescentar mais direitos de acesso à informação, mais responsabilidade por parte do Estado e dos privados de fornecer a informação para que os cidadãos, de uma forma em tempo real, em tempo concreto, possam opinar, possam participar nos processos, seja da formação da decisão, seja da fiscalização e do controle da aplicação das mesmas. Portanto, o conceito de cidadania ambiental, que nós na Lei de 87 queríamos obter através do Instituto Nacional do Ambiente e do papel dado às ONGs, mas que faltava a sua concretização. Depois, o reconhecimento que o mar, a plataforma marítima, a coluna da água, etc., são hoje parte integrante do nosso património terrestre e marítimo de Portugal. Depois, a maior interligação entre o ambiente e a economia e os recursos. Eu hoje, por exemplo, sei lá, se estivesse no ambiente, se calhar já tinha proibido os plásticos, por exemplo. Um pós-sacos de plástico, essa porcaria, não faz sentido. Quer dizer, eu hoje tenho que taxar, tenho que cobrar, tenho que atuar sobre o circuito económico. E quem quer andar com um saco de plástico, em vez de ser um saco de plástico biodegradável feito a partir do amido, se calhar tem que pagar mais por isso, porque ele vai provocar-me um resíduo que, se eu puser num aterro, daqui a 50 anos ainda lá está, enquanto que o outro é compostável e vai para fazer estrume para o jardim. E eu tenho que atuar de uma forma diferente dentro do circuito económico, porque eu tenho que atuar sobre o consumo da água, eu tenho que atuar sobre o consumo... E se eu não puser algum preço e alguma penalização económica sobre o desperdício, eu nunca mais vou conseguir regular isto. Eu vou terminar com um exemplo que eu uma vez vim a Lisboa falar com o então Primeiro-Ministro para lhe dar os parabéns, porque ele era Primeiro-Ministro de um país muito rico. Eu disse, porque só um país muito rico é que pode trazer água de Castelo de Bode, que é a 100 km daqui, bombá-la eletricamente, tratá-la na Aceiceira, tratá-la em Lisboa, tratá-la quimicamente, tratá-la bacteriologicamente, ter uma equipa de pessoas de bata branca a medir nos laboratórios, e a água da Epal é excelente, podem bebê-la à vontade, não é? Não tem problema nenhum. E depois, lavar carros, lavar ruas, apagar fogos, regar jardins, lavar barcos, com uma água que vem de 100 km à distância, que tem um conteúdo de energia absolutamente brutal, e que, para além das perdas nos campos, serve para fazer coisas de água de beber. Só um país muito rico é que pode lavar barcos com água de beber. Ou regar jardins. Portanto, não pode ser. Algo que está errado nestas contas. E se eu não fizer as contas como deve ser, não há preço da água que pague o desperdício de energia. E a mesma coisa sobre as embalagens. O velho problema do packaging. O mesmo problema sobre cada uma destas coisas. Portanto, nós temos... sobre as lâmpadas estarem acesas quando temos dia, de pleno dia, etc. Quer dizer, não, são essas coisas todas. A energia nos edifícios. A energia nos edifícios. Nós gastamos uma brutalidade de dinheiro nos edifícios apenas porque não se metem medidas algumas simples, como desligar, sei lá, desligar os chillers nos centros comerciais e nos escritórios durante a noite. Agora é de inverno, estão ligados a noite toda. Desligar os gravadores vídeos e as boxes da Mails e da Zone, que estão à luzinha encarnada durante a noite. São 5% do consumo. Lavar, etc. Quer dizer, eu posso dar 10 exemplos que custam pouquíssimo dinheiro em termos de hard money, de dinheiro capital investido, e que baixam o consumo. Como é que eu passo isso? Pela educação, pela informação, pela rotulagem e pelo sinal de preço. Eu tenho que passar por isto tudo. Se eu não, e por isso, eu termino agora aqui, eu acho que na revisão da lei de bases tem que haver estes novos problemas que na altura, em 87, não eram tão prementes, que são os problemas do ambiente global, os problemas da cidadania, o problema da interface com a gestão da energia e a gestão dos recursos e a gestão da economia. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Vamos dar agora a palavra aos partidos. Sra. Deputada Ângela Guerra, do PSD, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do PSC o Sr. Engenheiro Carlos Pimenta. É para mim um particular gosto ouvi-lo, presumo que para todos os meus colegas aqui também, e gostava de começar, no fundo, um bocadinho como o Sr. Engenheiro acabou. Vou tentar. Parece que sim, agora. Dizia eu que ia começar, no fundo, por onde o Sr. Engenheiro acabou. No âmbito de várias conferências que eu tive o prazer de ouvir, e outras que assisti através dos meios informáticos, ouvi o Sr. Engenheiro dizer que, em termos de ambiente e de recursos, de água, de energias e combustíveis, o balde está roto. E que não vale a pena tentarmos nos matar todos a tentar resolver isto, porque há uma pré-ruptura sistémica e a única forma de resolvermos isto é através do recurso à economia verde e a uma energia de futuro. Nada mais certo, Sr. Engenheiro, concordamos em pleno consigo, e no âmbito da proposta de lei que o Governo apresentou, entende este grupo parlamentar que o papel de uma lei de bases é o de atualizar e justificar a aplicação de princípios, mais do que detalhar instrumentos ou institutos em concreto. Parece-me que foi isso mesmo que eu ouvi da intervenção do Sr. Engenheiro e, volvidos 25 anos sobre a lei cuja elaboração o Sr. Engenheiro aqui nos detalhou de uma forma tão simpática, a experiência que foi acumulada e os novos desafios que convocam o repensar de grandes linhas de direito ao ambiente e do desenvolvimento sustentável deverão ser ajustados conceitos e princípios existentes, bem como a orientação para a ação. Também parece-nos que resulta desta proposta de lei que esta lei de bases deve trazer um novo impulso à política do ambiente, que deve criar pontos com outras leis de bases, a Constituição e restante legislação, que será um diploma que deverá trazer modernidade e inovação ao ordenamento jurídico nestas matérias, que deverá ser um normativo enquadrador e não regulamentador, menos denso, parece-me que foi isso mesmo que o senhor engenheiro também nos transmitiu. A LBA deverá ser também, em nosso entender, no fundo, uma carta de princípios coerente com o direito internacional. Deverá enfocar em conceitos básicos, basilares, como o objetivo de tornar-se numa lei de bases intemporal. E, por fim, que se consiga alcançar uma unidade no âmbito da legislação dispersa, que também existe. Assim, Sr. Engenheiro, gostava de lhe colocar uma questão. Portanto, no mesmo sentido e considerando uma longa discussão em torno destas matérias, entende que a LBA deverá, em termos formais, prosseguir no sentido desta proposta apresentada pelo Governo, considerando a mutabilidade e a rápida evolução que estas questões ambientais comportam, ou se, ao invés, deverá caminhar no sentido da codificação do direito do ambiente, como alguns projetos de lei, aliás, aqui apresentados, parecem fazer. Considerando, no entanto, que esta codificação deverá pressupor um plano sistemático, longamente elaborado pela ciência jurídica, ou evidenciando grandes orientações legislativas. Gostava de passar a minha palavra, se o Sr. Presidente me permite, gostava de passar a palavra ao meu colega Jorge Paulo Oliveira.
Bem, tem a palavra. Então, Jorge Paulo.
Bom dia a todos, este funciona para mim. Muito bem, eu gostaria de acrescentar também duas ou três questões. A minha colega já falou, de facto, na questão da simplicidade, e a questão que se coloca é esta. A lei de bases deve ou não conter apenas e enquadrar apenas as matérias que são verdadeiramente bases do ambiente. E nesse sentido, julgamos nós que elas não faz sentido abordar-se numa lei de bases, matérias que não são verdadeiras bases do ambiente. Eu referi-me, por exemplo, à questão dos anúncios luminosos ou às normas relativas do ambiente. De igual modo, pergunto se faz sentido colocar numa lei de bases do ambiente, uma razão de bases do ambiente, matérias que já estão contempladas em outras leis de base do ambiente, ou que possam vir a ser, nomeadamente, a lei de bases dos solos, ordenamento do território e urbanismo, que o Governo se prepara para apresentar até ao final do ano, mas que, naturalmente, nós não conhecemos o seu conteúdo. Para finalizar, o senhor Engenheiro falou em matérias como a informação e a participação. Gostaríamos de saber a sua opinião sobre aquilo que são os novos mecanismos de não confrontacionais ou não judiciais de resolução de litígios, como as eco-auditorias, os acordos voluntários ou a mediação ambiental. E para finalizar, mais duas perguntas. Nós estamos inseridos, enfim, somos sujeitos à regulamentação internacional, há um direito ambiental europeu, se é assim que se pode chamar, e que gostaríamos também de saber se, na opinião do Sr. Engenheiro, a nova lei de bases do ambiente deve também ela ser centrada, não tanto como foi no passado, portanto deve-se ter uma concentração maior naquilo que é a dimensão internacional das questões ambientais, ao contrário do que acontecia no passado. Finalmente, já que se fala tanto da função do Estado, qual o papel do Estado, naturalmente fica também a pergunta ao Sr. Engenheiro para saber, em sua opinião, qual é a função, qual é o papel que o Estado deve ter naquilo que diz respeito à regulação das matérias ambientais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Formoso, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por agradecer ao Sr. Engenheiro Carlos Pimenta os seus contributos e, obviamente, é sempre um prazer ouvi-lo, a sua perspectiva sobre as questões ambientais, é sempre uma referência. Mas eu, antes de colocar algumas questões, gostaria de fazer duas notas prévias muito breves. E a primeira, para dizer que o Partido Socialista entra neste debate com a preocupação de encontrar um consenso alargado na procura das melhores soluções, e foi nesse sentido que nós apresentámos o nosso projeto de lei e que pretende, entre outras coisas, que seja também inovador, simultaneamente realista e equilibrado, e que permita também acompanhar a evolução destes últimos 25 anos. Mas também é preciso dizer que a longevidade da atual lei tem a ver exatamente com o consenso que foi possível obter há 25 anos atrás, e que esse é um pressuposto importante também para o futuro, nesta altura que se discute a lei de bases, novamente, a lei de bases do ambiente. Mas este debate também pressupõe algum rigor, e é a segunda nota que eu faço em relação a esta matéria, porque é bom também que se entenda, quando se fala de revisão da lei de bases do ambiente, que é preciso esclarecer, esta é a primeira oportunidade, para que dizer que não havia a proposta do anterior Governo sobre a revisão da lei de bases do ambiente não é verdade, porque, como é do conhecimento público, e esta é a questão do rigor, no anterior Governo, no 18º, foi apresentado pelo engenheiro Dulce Pássaro o compromisso em 23 de março de 2011 de uma revisão da Lei de Bases, que foi proposta então 60/11 e que caducou pela dissolução da Assembleia da República. É bom lembrar isto, porque também é bom lembrar agora que foi o PF que fez disputar o processo de revisão, sejamos também rigorosos, da revisão da Lei de Bases nesta legislatura, quando entregou o seu projeto em 28 de julho de 2011, juntando-se o BE em 12 de agosto, o PS em 18 de janeiro, o PCP em 27 e, finalmente, o Governo em 21 de junho, praticamente se juntou às várias propostas dos vários partidos. E, portanto, o Partido Socialista parte para esta conversa com disponibilidade para chegar a entendimentos que pressupõem que não haja apenas uma visão, mas uma pluralidade com todos os partidos, mas é preciso também que haja rigor. E aqui, Sr. Engenheiro Carlos Pimenta, recordou ainda há pouco, recente, que a atual Lei de Bases do Ambiente começou, vou citar, ou vou dar esta imagem, numa parede do sótão da Secretaria de Estado, como há pouco aqui nos exemplificou, em junho de 83, com a tal Comissão Científica a informar a própria Secretaria de Estado. Um trabalho que durou cerca de 3 anos, sem a preocupação de produzir um texto para ser aprovado no dia seguinte, e que contrasta com os 4 meses que teve a missão da Comissão nomeada pelo atual Governo. Naturalmente que os tempos são outros, e o quadro legislativo de Portugal de 2012 não tem comparação com o existente nos anos 80. Ainda assim, foi possível construir uma base muito sólida, com base na qual se obteve o tal consenso na Assembleia da República em 1987. Sobre este aspecto, o Sr. Engenheiro veio igualmente recordar que foi uma boa atitude dos porta-vozes para a área do ambiente, nos outros partidos, que permitiu que se construísse um edifício onde todos se reviram. Ainda há bocado aqui falou, foi sem votos contra a aprovação da lei. Em 87 o Governo era minoritário, o que não acontece que em 2012, com a maioria do PSD e CDS, que são suficientes para aprovar esta lei de bases. Se calhar, se não fossem esta maioria, se calhar o diálogo poderia ser outro, ou seria mais facilitado, ao exemplo de 87. Ora, a questão que se coloca neste momento é se ambos os partidos, e naturalmente o Governo, estão dispostos a negociar, evitando que a futura lei tenha votos contra. Negociar será, em 1987, a palavra-chave, e é o desafio que fica aqui. Nessa medida e como pano de fundo para a negociação, gostava de pedir alguns comentários às afirmações feitas aqui recentemente pelo Sr. Provedor da Justiça, e que ainda há pouco há uma expressão curiosa do Sr. Engenheiro, que é a responsabilidade civil objetiva, que o Sr. Procurador aqui falou na sua última intervenção há 15 dias atrás, e que, no fundo, em relação a estas matérias, são as seguintes que eu vou aqui transcrever, ou pelo menos citar. A atual Lei de Bases do Ambiente mostra ter desempenhado bem a sua função. Permitiu ao longo de 25 anos, e apenas com 2 ligeiras alterações, incrementar uma verdadeira política ambiental em sintonia com as exigências crescentes do direito comunitário europeu e do direito internacional. Afirmou também que a proposta de lei que o Governo remeteu ao Parlamento não prevê conceitos operativos importantes para servir de matriz à legislação sectorial e, bem assim, para facultar chaves de interpretação nas normas ambientais. E o Sr. Engenheiro aqui falou do legislador no dia-a-dia e dos tribunais. Terceiro citação que eu faço da intervenção do Sr. Provedor. É de recear que uma lei de bases demasiado vaga e programática não cumpra a sua mais importante função constitucional, a constituir uma lei de valor reforçado. Na verdade, se retirarmos o mínimo de normas preceptivas e em cada setor da política ambiental são mais importantes, e se nem sequer se estabelecer os contornos mínimos de cada um dos decretos-lei de desenvolvimento, o valor reforçado era meramente nominal. E a pergunta é, entende o Sr. Engenheiro que para evitar a reversão da proteção ambiental seria preferível que o legislador se limitasse a atualizar a atual Lei 1187, de acordo com as necessidades coletivas ambientais supervenientes e de acordo com as tais inovações conceituais e terminológicas do direito de ambiente surgidas ao nível internacional e ao nível comunitário, como de resto alerta o Sr. Provedor? E deixava-lhe mais 4 perguntas rápidas. Em que medida uma nova lei refrescada da Lei de Bases do Ambiente pode ajudar a formar cidadãos capazes de compreender o mundo e agir nele de forma crítica, pelo menos durante os próximos 25 anos, Ainda há pouco o Sr. Engenheiro também fez uma referência à questão da cidadania ambiental, que é bem importante para a qualidade de vida. De forma, pode a legislação e, sobretudo, a nova lei de bases, da qual a restante legislação é subsidiária, ser um instrumento de defesa do ambiente. Pode uma lei de bases simples e sucinta, como quer a Sra. Ministra, e uma política de simplificação da desburocratização de mecanismos de proteção ambiental, nomeadamente no desmantelamento de ferramentas de gestão de território do ambiente, como as recentes notícias dão conta no que se refere ao regime da Reserva Ecológica Nacional, ser compatíveis com a garantia da tutela de bens ambientais, ou seja, a prevenção e a reparação de danos ambientais, o fundamento de toda a legislação ambiental. E última pergunta, Sr. Engenheiro, em que medida pode uma lei de bases contribuir para o desenvolvimento sustentável, aproximando as dimensões económica, social e ambiental. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Margarida Neto, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar, em nome do CDS, o Sr. Engenheiro Carlos Pimenta e dizer que a presença de Vossa Excelência nas audições sobre a discussão da futura Lei de Bases do Ambiente é, de facto, incontornável e reveste-se de grande importância, pois foi precisamente pelas suas mãos foram conduzidos à época os trabalhos de redação da lei atualmente em vigor e que volta a estar presente 25 anos mais tarde, com um papel interventivo no processo de discussão e reflexão alargado sobre a revisão da LBA, junto com outras personalidades igualmente reconhecido mérito do mundo académico e empresarial. E não só pelas razões de ligação histórica que o Sr. Engenheiro tem com a atual e com a futura LBA de Portugal, mas acima de tudo por se tratar de alguém com um profundo conhecimento técnico das políticas ambientais nacionais, mas também dos principais problemas e desafios que nesta área se colocam ao país. Portanto, era com expectativa que a audição que hoje aqui fazemos era esperada, para que exatamente dessemos ouvir o seu testemunho sobre o processo e o enquadramento que envolve a revisão deste diploma. Assim, gostaríamos de colocar algumas questões. Sendo reconhecida como uma lei altamente inovadora para a época, com o mérito de ter colocado as questões ambientais no centro da agenda política nacional, e sofreu apenas duas alterações legislativas, em 96 e em 2002, em 25 anos de existência, o que é bem demonstrativo do consenso e da resiliência desta lei ao tempo. Porém, e não obstante as virtudes e importância da atual LBA, é hoje evidente a sua desadequação técnica e conceptual face à nova realidade, tendência, riscos e constrangimentos que caracterizam o panorama ambiental do século XXI. Razões que estiveram assim na base da atual revisão da lei, com vista a reposicionar essas políticas de forma menos regulamentadora, com uma linguagem mais sintética e dessa forma com um alcance mais alargado às várias partes interessadas. No entanto, tem-se verificado ao longo do processo das audições da revisão da LBA que é mais ou menos consensual entre as várias entidades e oradores convidados que a lei peca exatamente por ser excessivamente regulamentadora e simplista, críticas estas que o CDS não compreende, porque também defendemos uma lei orientadora e enunciadora, articulável com os planos setoriais estruturantes e transversal às várias políticas nacionais. Neste contexto, que razões aponta o Sr. Engenheiro para que esta crítica seja feita de forma tão recorrente? E sendo este processo de audições uma oportunidade para refletir e melhorar a lei em causa, entendo ou não, Vossa Excelência, que ainda existe espaço para aperfeiçoar? E se o entender, consegue indicar-nos temas ou pontos específicos da lei que acho que possam ser suscetíveis de melhoria? Uma das críticas que também tem sido suscitada prende-se com a eventualidade da revisão da Lei de Bases do Ambiente apresentada pelo Governo poder ferir o princípio fundamental do direito do ambiente consagrado na Constituição da República. Como interpreta o Sr. Engenheiro esta crítica, posição que foi manifestada por algum dos oradores que por aqui passaram? Uma outra área que também tem sido apontada como pouco aprofundada na proposta do Governo prende-se com a necessidade de garantir mecanismos de reforma ambiental fiscal eficazes, que desonerem as boas práticas ambientais e, em compensação, incidam e agravem as atividades mais poluentes numa ótica de fiscalidade global neutra e mais equitativa. Neste contexto, entende ou não, Vossa Excelência, que este nível se pode ir mais longe na Lei de Bases do Ambiente e que medidas concretas poderão ser implementadas e que de forma poderá este tema ser vertido na LBA? Um dos pontos que esta nova revisão da lei não contempla, ao contrário da atual lei, é o compromisso do Executivo apresentar um relatório do Estado do Ambiente. Um documento que tem como principal objetivo servir de suporte ao processo de tomada de decisão, constituindo assim uma ferramenta importante na definição, execução e avaliação das políticas de ambiente nacionais. Na opinião do CDS, entendemos que esse documento é um instrumento de capital importância na monitorização e avaliação do estado do ambiente e que tem permitido aferir o desempenho de Portugal, bem como no contexto da União Europeia, indicando os pontos fortes e fracos, assim como as oportunidades e desafios neste domínio. Neste sentido, gostaríamos de ter a opinião do Sr. Engenheiro sobre este assunto e se corrobora a nossa visão sobre a importância de manter como obrigatório este reporte na futura Lei de Bases do Ambiente. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Heloísa Apolónia dos Verdes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero também, em nome do Grupo Parlamentar dos Verdes, saudar e cumprimentar o Engenheiro Carlos Pimenta. Queria dizer que gostei muito da sua intervenção inicial e, de resto, aprendi muito com ela. Eu não tinha ideia do processo de formação da anterior Lei de Bases do Ambiente e gostei muito de ouvir. Gostei de perceber que ela foi feita num momento politicamente conturbado e realço isto porquê? Porque essa é justamente uma das críticas que se está a fazer que algumas pessoas fazem este processo de revisão da Lei de Bases do Ambiente, dizer que num momento em que estamos a viver, provavelmente não é o melhor momento para. E eu pergunto-me porque é que há determinados assuntos que têm que parar definitivamente em determinados momentos para que outros sejam discutidos conturbadamente e acesamente. Acesamente, de uma forma acesa, já estou a inventar palavras. Pronto. E, portanto, gostei. Gostei de perceber que foi feita sem pressas, gostei de perceber que foi feita com contributos e, provavelmente, aí o resultado final da unanimidade. Segunda nota que eu queria dar, não estou minimamente interessada se esta Lei de Bases do Ambiente vai durar 20 ou 25 anos. Acho que não é para isso que nós temos que trabalhar uma Lei de Bases do Ambiente. Nós temos que trabalhar uma Lei de Bases do Ambiente para que ela possa ser também ela um contributo para a resolução dos problemas ambientais em Portugal, que se interrelacionam necessariamente com problemas sociais e económicos. E se ela tiver que durar 3 ou 4 anos, não interessa. Às vezes até era bom, ou seja, se conseguíssemos dar o passo seguinte e eliminar depois coisas da Lei de Bases do Ambiente porque já não faria sentido. Ou seja, porquê que eu estou a realçar isto? Porque um dos argumentos do Governo para se propor uma lei tão genérica é justamente que ela tenha um alcance de décadas. E isso não é a coisa mais importante, aliás, isso é perfeitamente irrelevante. Era esta nota que eu queria dar. Eu concordo com o Sr. Engenheiro quando diz que há problemas ambientais globais que têm que ser necessariamente traduzidos na Lei de Bases do Ambiente e que em 87 nem sequer se pensava neles, portanto, quanto mais traduzi-los numa lei desta natureza, e hoje necessariamente não podem ficar de fora, como a questão do aquecimento global, como a questão dos transgénicos, a própria introdução do princípio da precaução na Lei de Bases do Ambiente. Mas eu não concordo com isto dito só assim. Porquê? Porque nós não podemos criar uma Lei de Bases do Ambiente que esteja estruturada de uma forma que nem se perceba se ela é feita para Portugal, ou para a África do Sul, ou para a Ásia, ou para a América, ou para outro lado qualquer. Ou seja, é tão geral, que se aplica brilhantemente em qualquer parte do mundo. Não pode ser. Nós temos problemas e temos vulnerabilidades específicas em Portugal, à qual a proposta de lei do Governo não dá resposta. Por exemplo, se nós não entendermos que as assimetrias regionais e a falta de coesão territorial é um dos maiores focos de problemáticas ambientais, não só, também sociais e económicas, mas ambientais em Portugal, e que depois o stress criado sobre o litoral, aos mais diversos níveis, tem implicações também na sua sustentabilidade e na segurança das populações. E, portanto, isto está tudo na atividade económica, está tudo interligado. Portanto, se nós não percebemos estas nossas debilidades, vulnerabilidades, levará a que as políticas prosseguidas continuem justamente a acentuar estas problemáticas, estes focos de problemáticas, e não lhes deem resposta. Se a própria Lei de Bases do Ambiente não assume que há políticas que têm sido prosseguidas que são completamente erradas e que acentuam esses focos, que promovem essas problemáticas ambientais, como é o caso, por exemplo, das assimetrias regionais, há aqui qualquer coisa que não está a bater certo. Depois, podemos dizer assim, o problema em Portugal nem reside tanto na lei. O problema em Portugal reside mais nas políticas que vão sendo prosseguidas e para as quais as leis até acabam por abrir caminho. E é verdade que sim. Esta proposta de lei do Governo abre caminho para muitas asneiras. De tão geral, abre caminho para muitas asneiras. Uma das grandes asneiras que nós continuamos a prosseguir em Portugal é considerar que a paisagem não tem valor ambiental por si, social e económico. E, portanto, continuamos a cometer asneiras como, por exemplo, aquela grande asneirola do anterior governo e deste governo, que é a construção da barragem do Tua. Eu estou aqui a falar propositadamente para o Sr. Deputado, que está aqui ao meu lado. Ou como temos um plano para o uso eficiente da água e não ligamos absolutamente nada àquilo e ficamos todos de consciência tranquila porque existe um plano, mas o plano não é aplicado. Não é? E daí só pode decorrer a geneira. Ou, por exemplo, essa questão do circuito económico que eu achei muito interessante relativamente aos sacos plásticos, eu não estou muito de acordo com isso assim. Eu não estou nada de acordo que nós ofereçamos no mercado e digamos assim, quem tem dinheiro, polui, usufrui, faz aquilo que quiser. Quem não tem, poupe, poupe e contribua para bons níveis e bons comportamentos ambientais. Não, isto não é correto. É a oferta do mercado, é na oferta do mercado que nós temos que pensar. E é na oferta do mercado que aqueles que vivem obcecados com o mercado não querem pensar. Então, nós temos que pensar e nós temos que deixar de oferecer às pessoas sacos de plástico. Este é que é o caminho correto. Eu acredito muito, Sr. Engenheiro, na educação ambiental, e falou aí, e acredito mesmo, e acho que um dos exemplos em Portugal de que a educação funciona realmente bem, sem necessidade das pessoas serem penalizadas, é, por exemplo, a reciclagem. Houvesse mais ecopontos, não é? Por exemplo, junto aos contentores, à porta das pessoas, onde estão distribuídos os contentores, se as pessoas tivessem centros para colocar lá o seu lixo separado, e os níveis de reciclagem ainda disparavam mais, não é? Mas as pessoas aderiram bem ao longo dos anos, foram aderindo, foram se educando, os filhos vão dizendo aos pais, porque aprendem na escola, e as pessoas não foram penalizadas, não são aplicadas multas. Nós não temos que estar sempre a pensar, aliás, este é um dos erros desta lei. É muito genérica nos princípios, mas quando toca a pôr o cidadão a pagar, aí não é nada genérica, Sr. Engenheiro. A falar de taxas, de preços, de tarifas, do princípio do poluidor pagador, há aí o cidadão que descansa, que está lá tudo na lei, que vai ter que pagar, vai. Vai pagar documentos, se quer ter direito a acesso à informação ambiental, e por aí fora. Já me estão a mandar calar? Ah, não?
Não.
É que eu ouvi assim. Pronto. Eu gostava de dizer muito mais coisas, mas já olhei de facto para o relógio e já percebi que abusei imenso. Só gostava de dizer outra coisa, Sr. Engenheiro. Era muito bom, eu já percebi que o Sr. Engenheiro participou na elaboração desta... Fez parte, exatamente. Mas eu gostava tanto de ouvir as pessoas que são convidadas a vir aqui. Gostava de as ouvir tanto sobre os outros projetos de lei. É porque eu recuso-me terminantemente a pensar que a proposta de lei do Governo será a única base de discussão e de possibilidade de darmos contributos. Eu gostava muito de... Mas provavelmente não será nesta audição, mas gostava muito de ouvir os outros contributos. Olha, Sr. Engenheiro, só mesmo mais uma coisa muito rápida. Ainda a propósito dos sacos de plástico, sabe que os Verdes já recorrentemente apresentaram aqui um projeto de lei para a redução de embalagens, que tinha a ver com a adequação do tamanho da embalagem ao tamanho do produto. Mas uma vez fizemos um périplo por vários centros comerciais e é uma coisa perfeitamente horrível, porque a publicidade conta mais que o produto. Então temos produtos desta dimensão em embalagens deste tamanho. E há sagrado mercado, é que nem pensar. Pronto.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Utilizou mais 3 minutos. Mas... terminámos a ronda pelos partidos. Vou dar de novo a palavra ao Sr. Engenheiro Carlos Pimenta para os comentários finais. Tem a palavra.
Muito obrigado. Eu agradeço muito, para já, a maneira muito simpática como fui recebido. E depois também, porque todas as pessoas que falaram, todos os senhores deputados que falaram, as senhoras deputadas, disseram coisas que contribuem para o debate. E agora, duas ou três coisinhas de enquadramento. Em primeiro lugar, e eu devo dizer isto, estou à vontade para dizer, até porque não conhecia a ministra, quando ela e o Estado-Chave me convidaram os dois para lá para o grupo de trabalho que fez desta lei. O grupo de trabalho funcionou de uma forma muito livre, até pela composição das pessoas. A Luísa Schmidt, o Viriato Sormanho Marques, o Filipe Duarte dos Santos, o Carlos Borrego, o Fernando Santana. Ou seja, havia gente de todas as cores políticas e formações e orientações de pensamento. Portanto, não, depois também se viram os outros projetos que estavam na Assembleia. Eu tenho aqui, por exemplo, um documento de trabalho que foi distribuído aos membros da dita comissão consultiva, onde estavam tabelas com todos, para cada assunto, tinha o que é que estava disposto nos vários diplomas que já estavam aqui na Assembleia da República, a título informativo. E depois que nós tivemos a liberdade total, e o Governo também, portanto foi um processo de liberdade mútua, o Governo não era, quer dizer, nós não éramos uma comissão de redação, porque a responsabilidade política de redação, obviamente, era do Governo, assessorado pela agência, pelo Nuno Lacasta e pela equipa da Agência do Ambiente, mas ao mesmo tempo nós usámos e abusámos da nossa liberdade de desconstruir o texto e voltar a construir. Portanto, aquilo correu bem, ou seja, eu não houve em momento nenhum, ninguém, e penso que se tiverem a oportunidade de ter aqui pessoas como a Luísa Schmidt ou como o Viriato Sormanho Marques, por exemplo, grande parte da nota introdutória que está aí, da exposição de motivos, é escrita pelo Viriato, por exemplo. Quer dizer, e ela, não houve constrangimentos, nem nós constrangimos as autoridades políticas, nem as autoridades políticas nos constrangeram a nós. Pronto, e dito isto, também só posso deixar uma sensação, eu gostei do debate, porque toda a gente disse coisas, não concordo com 100% de tudo o que foi dito, mas toda a gente disse coisas úteis e construtivas, e pegando nas palavras do Sr. Deputado Farmhouse, era muito importante que fosse possível construir algo que fosse verdadeiramente destilado e consensual. Porque, embora a Constituição da República, de stricto sensu, não dê mais poder legislativo a uma lei de base do que a uma lei república, isso até um engenheiro já aprendeu, não é? Porque na altura tive que... Uma lei de base sempre tem um peso maior, nem que seja pelo nome. Ou seja, espera-se de uma lei de base que tenha as bases. Embora depois uma lei normal, sei lá, uma lei relativa aos recursos hídricos ou aos resíduos que esta Assembleia aprove, tem o mesmo valor jurídico do que a lei de bases que em cima estaria, entre aspas, por cima, não é? Mas, em termos de filosofia, de interpretação, de educação ambiental, de percepção, a lei de bases é vista como algo mais programático. E, portanto, se é visto como mais programático, era bom que se discutisse com a metodologia que entenderem mais apropriada, e com certeza que tem uma metodologia boa, seja artigo por artigo, seja secção por secção, seja como a comissão melhor entender, mas discutissem com desligado de questões conjunturais. Porque eu acho que a lei de bases pode não durar 25 anos, mas deve ter uma perspectiva de plurilegislatura, portanto, algo que passa para lá de uma legislatura, passa para lá de uma maioria, passa para lá de um governo, e, portanto, que deves ter uma noção de orientação. E se isso for possível fazer nesta Comissão do Ambiente e pelas intervenções que foram feitas, percebe-se que os seus deputados têm conhecimento da matéria e, portanto, são capazes de o fazer uma coisa como a Comissão do Ambiente de 84, 85, 86 o fez. Uma vez perguntaram a um cardeal velho porque é que os cardeais geralmente eram velhos, e ele respondeu: "On prend notre temps." Um plano tratão. Sabedoria da cardinalícia. Um plano tratão. Se eu acho que vale a pena tomar o seu tempo e pensar as coisas, pronto, para ver se é possível chegar a uma lei que seja tão pensada e tão consensual quanto é possível. Isto seria o gosto pessoal, como pessoa do ambiente, que teria de ver esta casa, que é a casa onde nós todos nos revimos, sair com algo que tivesse credibilidade, não apenas jurídica, mas filosófica também, e que fosse possível de ser um marco que, não sei se 20 anos, mas daqui a 10 anos, pelo menos, as pessoas olhassem para ela e ainda buscassem inspiração. Pronto. Agora, sobre coisas concretas. Pegando na última intervenção da senhora deputada Apolónio, sobre a questão económica. Vamos lá ver. Os instrumentos, eu não estou a ver isso como quem tem dinheiro que paga a poluição e quem não tem que viva mais pobre. Não. Bom, nós vivemos numa economia de mercado e os consumidores reagem à sua formação e educação. Há informação instantânea que recebem, nos rótulos, que diz, sei lá, a água das pedras de antes dizia, ou a água de luz, uma delas dizia, a água mais radioativa de Portugal. Pois começou-se, quando era miúdo, dizia a água mais radioativa de Portugal, era uma das duas, era granítica. E depois começou-se a falar da radiação de Chernobyl, e antes disso, e desapareceu isso do rótulo, porque ninguém vendia a água mais radioativa de Portugal. Portanto, os consumidores reagem à rotulagem, por isso que a rotulagem e a publicidade são tão importantes, mas também reagem ao sinal preço. Porque eu, quando aumento a eficiência ambiental ou energética, eu estou, numa equação simples, a substituir custos de funcionamento por custos de investimento. Para além dos comportamentos, desligar as luzes. Pronto. Por exemplo, estas luzes deviam estar desligadas. Pronto. Comportamento simples. É o mais barato de todos. Não deixar a água a correr. Tomar o transporte público. Fazer carpooling. Partilhar a viatura. Para além de sombrear com um toldo, janela virada a sul, ou com uma trepadeira, se for numa casa que possa ter jardim e trepadeira, que tenha folhas de verão e que não tenha folhas de inverno. Coisas muito simples. Mas nem sempre é possível fazer isso. Às vezes é preciso pôr os vidros duplos. Às vezes é preciso isolar o telhado. Quando eu isolo o telhado, mesmo que seja com tecnologias simples, como por exemplo utilizar resíduos da cortiça, como eu fiz em minha casa, pegarem sacos de resíduos de cortiça, que custam 3 vezes nada, porque é o resto das rolhas, e meter entre as telhas e o coisa. É um isolamento barato, não é tão eficiente como construir de raiz com um isolamento projetado, como deve ser, mas tantas casas não têm isolamento nenhum, e quando me perguntam como é que poupar dinheiro, um dos maiores gastos é aquecer a casa de inverno e metade do calor sai pelo telhado. E, portanto, e aí a discussão não é saber se eu me aqueço com lenha, com gás, com fuel, com o que seja. É que metade dele vai para o telhado. Pego no deputado da Guerra disse, não há dinheiro que pague o desperdício. E o balde está roto. O balde está realmente roto. Para eu tapar o balde, eu vou substituir custos de funcionamento, gastar água a mais, gastar energia a mais, gastar resíduos a mais, produtos a mais, por custos de investimento. Em alguns casos é só comportamento, mas em muitos casos é preciso fazer o investimento. É preciso mesmo isolar a casa. Eu pôr um parque eólico ou uma turbina a gás. A turbina a gás custa isto. Mas depois o funcionamento é isto. Eu costumo dizer aos miúdos nas aulas, quando eu tomo um duche com um esquentador, o preço do duche é o preço do gás. Porque a amortização do custo do esquentador ao longo dos duches todos que vai dar é irrelevante. E se o esquentador partir, eu mudo de esquentador e não é isso que muda o preço do duche. Enquanto se eu puser um sistema de painéis solares de água quente, com condutas isoladas, com um depósito que te permita dar prioridade ao solar e tenha apenas o gás como apoio, o investimento inicial do sistema de água quente solar com apoio a gás é óbvio que é muito mais caro do que o investimento só no gás. Pronto. Portanto, eu para ter um sinal de que o custo de investimento vale a pena, eu tenho que pôr no custo do funcionamento de quem não tem preocupações ambientais e que provoca mudança climática porque só faz gás, tenho que lhe pôr um custo, uma taxa de carbono, qualquer coisa que diferencie. Se não no imediato, eu vos digo, usem gás. Porque o orçamento está apertado, não há crédito, e eu, ao fazer o investimento no sistema solar, tenho que gastar à cabeça 2, 3 mil euros, enquanto que uma caldeira, vou pagando a bilha, e se no limite não tiver dinheiro, olha, tomo 2 frio. Agora, o primeiro tem inteligência porque tem projeto. Tem equipamento que é feito em Portugal, que é instalado por um português no alto do telhado e que tem uma operação de manutenção anual simples, mas que também é feito por um português. O primeiro é know-how, é cabeça, é brainware, desculpem a expressão inglesa, e é trabalho em Portugal. O segundo, que é ter o esquentador a gás, é importação e dinheiro que sai para o Qatar ou que sai para a Argélia e que não volta, além de produzir CO2. Portanto, eu acho que a lei de base do ambiente, nos seus instrumentos, tem que prever os instrumentos todos, os da educação ambiental, e esta lei, proposta de lei que veio a 79, tem isso que a de 87 não tinha, que é separar a educação, autonomizar e dar-lhe, portanto, dignidade autónoma, a educação ambiental da informação. A de 87 misturava as duas coisas, tem que ter educação, tem que ter informação disponibilizada, gratuita, e cuja uma das funções do Estado, respondendo a uma outra pergunta, uma delas é garantir que o fluxo de informação está atualizado, está disponível, e hoje em dia, com telefones, com computadores, etc., deve estar online, permanente, as estações de medida da qualidade do ar, da água, etc. O Sistema Nacional de Rede de Informação Ambiental deve funcionar, o SINAM, devem ser até reformulado, porque há vários sistemas cujo software é mutuamente incompatível, porque também resultou das várias coisas que se foram fazendo em vários serviços, dos hídricos, do ar, etc., ao longo dos anos, e à altura de criar um serviço global e único, com um portal único para a educação ambiental e para a informação ambiental, pronto. E tem que ter também os económicos. Porque eu tenho que introduzir, e agora pego na fiscalidade que foi falada pela senhora deputada do CDS, pela senhora deputada Margarida Neto, da fiscalidade ambiental, faz fiscalidade do trabalho. Já o Jacques Delors, em 91, um ano antes da Conferência do Rio, dizia que se devia diminuir os impostos sobre o trabalho, que é um recurso renovável, e então hoje em dia com as taxas de desemprego que há, por impostos ambientais. Porque os impostos ambientais, ao tornarem mais caro o uso dos recursos e da energia, da água, dos materiais, dos minérios e da energia, quanto mais eficiente eu for, menos desperdício tiver, mais eficiente eu for, menos custo tenho. Em contrapartida, havendo um princípio de que isto não serve para o aumento da carga fiscal e que não é uma maneira do Ministro das Finanças ficar com mais dinheiro do lado do Estado e que, portanto, qualquer aumento de tributação ambiental deve ser acompanhado de uma diminuição na tributação sobre o recurso de trabalho, isso levará que o recurso de trabalho, como empresa, na racionalização dos custos, diminuindo os custos, ou uma administração pública, tanto faz, ou uma Câmara Municipal, não interessa, a gente tem que gerir os seus orçamentos, procure reduzir os custos que tenha com o ambiente, porque custam, taxa de carbono, por exemplo, eu defendo há anos a taxa de carbono, há anos. Na altura, o petróleo, quando foi em 91, e o Jacques Delors propôs isso, propôs também $1 por cada barril de petróleo. Na altura, o barril de petróleo estava a $15. E $1 era um 16. E levantou-se o mundo, a indústria petrolífera mundial, a dizer que não podia ser, porque $1 em 15 era um grande desvio e não sei o quê. Hoje o petróleo está a $100 e poucos o petróleo. $1 não tinha feito nenhum e tinha-se recebido por ano milhares de milhões de euros que seriam aplicados, nomeadamente nos países menos desenvolvidos, que são aqueles onde as carências de acesso à água e o desperdício é maior. Porque eu posso ser muito pobre e desperdiçar muito. Porque se viver numa barraca, a barraca é um sumidor de energia. E, portanto, ele é pobre, mas a energia que ele usa para se aquecer vai toda embora. Portanto, gasta pouco, mas gasta muito mal. Uma pessoa pode gastar mais e gastar melhor por unidade de eficiência. Pronto, portanto, eu estou 100% de acordo com o que disse também a senhora deputada Margarida Neto e também sobre o relatório do Estado do Ambiente. O relatório do Estado do Ambiente, eu acho que devia ser introduzido, opinião pessoal, na lei de base, a obrigatoriedade de... Aliás, recomendo a leitura dos relatórios, já saíram 20 relatórios sobre o Estado do Ambiente em Portugal desde 87, salvo erro, se não foram 20, foram 21, mas foi à volta disso, e saem os relatórios da Agência Europeia do Ambiente. Os relatórios da Agência Europeia do Ambiente, o último de 2010, é muito bom, é uma leitura quase obrigatória para quem gosta de ambiente, e mesmo o que lá dizem sobre Portugal é muito interessante, portanto, mesmo para os seus legisladores. Portanto, eu estou de acordo com a sua proposta. Pessoalmente, eu estou a falar, aliás, a nível completamente pessoal, não tenho nenhum recado para dar sobre pessoal, portanto, estou de acordo com isso. O Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, do PSD, levantou questões também que são importantes. A dimensão internacional. Bom, há um relatório de 2010 do professor Mário Ruivo, enquanto que eu tenho aqui e que na altura li e agora reli ontem para me preparar, que foi a reflexão do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável sobre a revisão da Lei de Base do Ambiente, que é o relatório do CNAS. Este é um excelente relatório e ele diz isso mesmo. Fala muito na questão, aliás, fala muito de três tópicos, que são os três importantes que estejam na lei de bases, que é a questão dos problemas internacionais, como o clima, que já falámos há bocado, como a destruição da biodiversidade, a acumulação de substâncias tóxicas nos ciclos alimentares, etc. Fala na solidariedade intergeracional, esta geração está a gastar os recursos de hoje e os de amanhã, portanto, nós, quando não se investe no ambiente, estamos a degradar o capital natural, não tínhamos qualquer dúvida. Se eu deixo a Ribeira degradar, eu estou a passar para daqui a 10 anos, para daqui a 25 anos, os problemas de quem cá viver à beira daquela Ribeira. Se eu despejar os tóxicos, água vai, deitar o esgoto pela água vai, como se antes fazia, é degradar o capital natural. Queimar os combustíveis fósseis que demoraram centenas de milhões de anos a formarem-se debaixo da Terra, em duas gerações, em três gerações, é óbvio que é uma dilapidação brutal do capital natural. E o grande problema dos equilíbrios globais é que os ciclos globais do ambiente deixaram de ter a capacidade de reciclar os resíduos e o uso desse mesmo capital que nós fazemos. E, portanto, por isso é que é preciso descarbonizar a economia, por isso é que é preciso repensar os circuitos económicos, quer pela educação e informação, e também pondo um valor sobre as coisas. Pronto, portanto, e isso é chave, o parecer do CNAS diz isso, levanta depois a questão da cidadania ambiental. Eu acho que a cidadania ambiental também deve estar bem explicitada na lei que sair aqui do Parlamento sobre a Lei de Bases do Ambiente. Porque, e uma novidade que está não apenas no projeto do Governo, mas também está noutros projetos, outros grupos parlamentares, é a questão também dos deveres de cada um de nós enquanto indivíduos, das instituições onde estamos e das empresas. Não é só direitos a ter o bom ambiente e ter o ambiente saudável, essa coisa toda. Se depois eu tenho esse direito, mas todos os dias, até chegar aqui, já vesti-me um carro que pesa uma tonelada, já consumi mais energia, já produzi mais poluição do que um cidadão dos 1.500 durante um ano inteiro, em 5 horas de vida ou 6 horas de vida, portanto é óbvio que não há planeta que chegue. Portanto, estas questões do parecer do CNAS, todas elas são relevantes. Depois, a senhora deputada Ângela Guerra falou, na Baldo Rodo já falámos, uma lei enquadradora. Eu acho que a lei tem que ser mais enquadradora do que normativa, pela questão que falámos há bocado, porque em 87 nós não tínhamos legislação operativa. E como não tínhamos legislação operativa, houve uma cumplicidade, eu até digo mesmo, a palavra é esta mesmo, uma cumplicidade entre os vários líderes ambientais dos vários partidos, o arquiteto Ribeiro Teles, eu próprio, o Leoné Fadigas do PS, a Maria Santos dos Verdes, houve uma cumplicidade para metermos na lei de base do ambiente o que sabíamos que ia ser muito difícil de colocar nas leis específicas, porque não tínhamos ou maioria no Conselho de Ministros ou maioria no Parlamento, porque depois levantavam-se as pessoas que defendiam as várias setores da atividade económica e que diziam que não se podia pôr isso porque matava-se a indústria de papel, ou metia-se isso e matava-se a indústria da eletricidade, ou matava-se isto e matava-se a têxtil. Eu sou do tempo em que, do Val do Ave, as pessoas jogavam o resíduo a ferver, a água a ferver, com a cor do pano que era tingido, não é? Quer dizer, e portanto, e nós utilizámos a lei de base do ambiente para fazer um curto-circuito e rapidamente pormos em forma de lei, o que de outra maneira ia demorar muito tempo e não conseguiríamos fazer tão rapidamente em forma. Não se esqueçam que isto é feito entre 83 e 87, ainda não há legislação praticamente estruturada a nível europeu sobre a maior parte das matérias, não há legislação específica portuguesa e, portanto, nós estamos a atuar a desbravar terreno. E aí houve uma grande cumplicidade. O que era bom é que houvesse agora a mesma cumplicidade entre os porta-vozes do ambiente dos vários partidos para poderem destilar os princípios que possam sobreviver e enquadrar a futura legislação e articular-se com a legislação específica que existe. Pronto. Agora, provedor de justiça, nova lei de base do ambiente. Eu acho que vale a pena fazer uma nova lei de base do ambiente, Sr. Deputado Farmaus. Eu penso que sim. Eu, por exemplo, ontem li um longo relatório de um jurista, António Sequeira Ribeiro, que escreve aqui 60 páginas sobre a lei de base do ambiente de 87, e onde ela falhou e onde ela não falhou, e sobre a parte sancionatória. Aprendi algumas coisas que já me tinha esquecido, mas eu continuo convencido que vale a pena. Porque a lei de base do ambiente anterior corresponde muito àqueles problemas que nós tínhamos naquela altura. E hoje em dia realmente temos que fazer algo que pode ser muito melhor em termos conceptuais e formação. Portanto, essa é a minha opinião. Não sei, lei de base do ambiente, coesão territorial. É óbvio que a lei de base do ambiente, sendo genérica e podendo ser aplicada na África do Sul, tem que traduzir a realidade portuguesa também. E também há princípios como o da precaução ou etc., que são transversais a todo o mundo. Há outros que são mais específicos portugueses, nomeadamente nas questões do território, nas questões, por exemplo, do stress hídrico que nós temos e da seca. Portanto, codificação ou lei de bases. As duas coisas são necessárias, mas são as diferentes. A lei de bases tem que estabelecer os princípios, a codificação é um código. E Portugal, por acaso, precisava de uma codificação em matéria ambiental. Porque há tanta legislação, que agora são coisas diferentes. Diga? Não, porque uma lei de bases dá, na minha opinião... Não, a codificação, em princípio, não vai inventar coisas. A codificação, nós temos tanta legislação hoje publicada, é resíduos, é recursos hídricos, é água, é responsabilidade civil, é estudos de impacto ambiental, é, eu sei lá, é tanta coisa, e há áreas de sobreposição, claramente de sobreposição, em que a mesma matéria é tratada mais do que uma vez em diplomas diferentes, que um exercício de codificação era um exercício bom, não apenas para os advogados e para os juízes e para os procuradores, mas também para os cidadãos, para os empresários, para as câmaras municipais que têm que aplicar aquilo no licenciamento. Pronto. Portanto, o esforço de codificação e de haver aí uma equipa dirigida por um douto professor de direito, que seja especialista e que goste da matéria ambiental e que faça uma codificação da legislação ambiental, é um trabalho de fogo, é uma maratona, deve ser muito bem feito, muito bem discutido, cotejado com os seus pares e publicado. Um código. Agora, isto é um documento assim deste tamanho, não é? Pronto. Ou assim. Pronto. Assim, se formos a coisas normativas e regulamentares, sei lá, quantas dezenas de parâmetros é que eu pego nesta garrafa. As leis ambientais estão aqui. A qualidade da água são dezenas de parâmetros. A reciclagem do vidro, outras políticas. A rotulagem, outras políticas. O valor, o preço que eu ponho em cima disto como imposto ou como taxa, outra política. Portanto, só nesta garrafa, a quantidade de normas e de leis ambientais que se aplicam. Só nesta garrafa de água. Portanto, um esforço de codificação que dê uma leitura e que tenha facilidade de consulta é, para mim, essencial. Na altura já nós pensámos que isso era necessário fazer e não havia poucas leis. Pronto. A lei de bases tem que ser algo que eu possa ler de fio a pavio, como ontem li a de 87 ainda, porque lê-se muito bem. E ontem li a 79 e li duas das outras que estão aqui em discussão, não digo quais, mas e em relação às outras li os pontos principais. Pronto, portanto, procurei preparar-me, não houvesse alguma pergunta específica sobre porque é que a lei do BE, ou a lei do CDS, ou a lei do PSD trata de um assunto e outra coisa. Pronto. Para mim, a lei de bases tem que estabelecer os princípios fundamentais do que é que são os princípios materiais, os princípios, os objetivos, os principais instrumentos, os principais direitos e deveres, os direitos dos cidadãos, o conceito de cidadania, etc. Por exemplo, o direito à informação, porque não é simples. Eu produzo esta água, ok? Da análise do meu resíduo, esta água é simples porque é água, mas se for uma tinta, por exemplo, ou um solvente, ou um corante, podem-se colocar questões no limite. Eu, da análise do resíduo, posso chegar ao processo de fabrico, porque posso ver quais são os componentes, e isso pode ser a minha fórmula. E se eu for uma pequena empresa e tiver desenvolvido uma fórmula diferente da multinacional, eu não quero que os dados do meu processo de fabrico sejam publicados. Mas, por outro lado, há um direito de dever de informação perante o cidadão e perante a autarquia, que tem que saber o que é julgado na estação de tratamento, porque isso pode implicar depois o não funcionamento correto da estação de tratamento. Portanto, não é fácil. Agora, os princípios têm que estar na lei de bases. O direito à informação e a exceção. A regulamentação, onde é que funciona o direito que é básico e que é maior, e a exceção, ou vem na legislação complementar, ou é dirimida, se fosse anglo-saxónica, por um juiz. Como eles fazem no direito consuetudinário. Portanto, eu na lei de bases eu preciso estabelecer com clareza que é a obrigação do Estado e das entidades que são licenciadas produzir informação atualizada, que essa informação tem que estar disponível e tem que ser gratuita. Isto tem que estar na lei de bases. Também tem que estar que em caso de confidencialidade do processo de fabrico, que possa levar à divulgação do segredo do homem que desenvolveu a fórmula para fazer aquela tinta de não sei o quê, que isso possa ser confidencial a parte que tem a ver com a propriedade intelectual. Porque senão não há patente, senão não há inovação, não há invenção, e ficamos na mão só de quem nos vende as patentes já feitas. Agora, A lei de bases não pode dirimir cada um destes conflitos, tem que estabelecer os princípios. O primado tem que ser do direito da informação, da gratuitidade, da atualização e da sua acessibilidade. A exceção fica lá. A legislação específica tem que regulamentar isto, ou na ausência de regulamentação, estamos entregues aos tribunais, que vão decidir. No caso concreto, tem apreço, que venha. Isto é um exemplo do que é que deve ficar na lei de base, na minha opinião. Sr. Presidente, eu não sei se houve algum assunto que... Resolução de litígios. Eu sou a favor de que haja mecanismos que permitam evitar ficar na fila de espera do tribunal, desde que isto não implique nenhum atentado aos direitos. Portanto, arbitragens, conciliações, mecanismos destes, que aliás estão provados em Portugal, devem continuar a existir e devem ser até... divulgados. Eu, quando foi dos conflitos de consumo, criámos na altura, com grande sucesso, com a DECO, os primeiros centros de conciliação de consumos, porque há um consumidor que tem uma queixa, se vai para o tribunal porque a televisão não funciona, ou porque não sei o quê, quer dizer, nem o homem vê televisão, nem recebe o dinheiro de volta, quer dizer, fiquei à espera que um dia haja um recurso que lhe diga isso. Se houver um centro de resolução de conflitos, se puder haver conciliação, se puder haver as partes... A participação, nós não falámos na participação. Participação é muito importante que a lei de bases estabeleça o princípio da participação das pessoas na elaboração dos instrumentos de planeamento, sejam os planos de diretores municipais, sejam os planos de bacia, sejam os planos de resíduos, sejam o plano nacional de energia, etc. Tem que haver mecanismos de participação. Isso é um outro princípio que deve estar na lei de bases. Que a elaboração dos planos setoriais verticais deve ser objeto de consulta e participação pública antes de serem aprovados. Por exemplo... Pronto, eu não sei, eu penso que... Sr. Presidente.
Muito obrigado. Muito obrigado. Queria agradecer, eu peço imensa desculpa, tinha todo o interesse, mas isto está gravado e, portanto,
muito obrigado.
Terei muito gosto em rever a intervenção do professor Carlos Pimenta, do engenheiro Carlos Pimenta, porque, é, como hoje viram de certeza, e não tendo eu assistido aos seus esclarecimentos, ao fim e ao cabo, em instâncias dos seus deputados e à senhora e à sua primeira intervenção, tenho a certeza que todos ficamos muito mais enriquecidos, porque temos aqui hoje o privilégio também de ter um dos pais fundadores.
Não.
Sim, da Lei de Bases do Ambiente, de 87, tem um papel relevante. Eu lembro-me de uma conferência que fizemos na Gulbenkian, quando dos 20 anos, em que eu fui o moderador dessa conferência, tive o cuidado de ir ler todas as intervenções de todos os senhores deputados em plenário que fizeram e que contribuíram determinantemente para que aquele jovem direito que estava na fase ainda da infância, em 87, e que teve os senhores legisladores, tiveram a presciência do futuro, antecipando até aquilo que foram normas internacionais que, a posteriori, ao longo destes 25 anos, vieram regular toda esta matéria de direito ao ambiente. Relembro que estávamos em 87, relembro que estávamos a publicar o relatório Brundtland, relembro que uma lei destas não foi de geração espontânea, demorou muito tempo, 4 anos, portanto relembro que todos estes princípios informadores eram de 83, antes ainda do relatório Brundtland, e portanto a presciência do futuro destes nossos legisladores, que honram o Parlamento, hoje que tanto se critica o Parlamento e a democracia e a forma de funcionar dos regimes democráticos, eles são os expoentes dessa ideia de eficácia, de eficiência, de estudo, de apreensão dos problemas, de percepção do futuro, e isso deve nos deixar orgulhosos e devemos ser merecedores e continuadores do trabalho desses pais fundadores do direito do ambiente em Portugal. E por isso é que é tão relevante esta revisão da Lei de Bases do Ambiente e por isso é que é tão bom ouvir toda esta gente que depois, ao longo da sua vida, na prática, mantiveram uma conduta e contribuíram, e estão a contribuir determinantemente para os novos desafios que na altura não se colocavam, nomeadamente a questão das alterações climáticas, e que hoje, efetivamente, nós temos de nos confrontar com... os problemas da biodiversidade, que aqui referiu e muito bem, e o problema das alterações climáticas, que na altura tinha-se uma percepção, mas não uma percepção tão profunda daquilo que viriam a ser esses novos desafios, e, portanto, mais uma vez, em nome da Comissão, eu queria lhe agradecer essa sua presença aqui e a ajuda que nos deu.
Muito obrigado.
Muito obrigado.